Masechet Ketubot, Daf, Pei, Vav, Amud, Alef. A gente está na sexta linha da Agmará, onde está dois pontos, onde está escrito Gufa. Toda vez que a Agmará fala Gufa, é que ela vai repetir uma frase que foi dita anteriormente e vai analisar ela mais profundamente um pouquinho. Gufa, Amar Shmuel. Então agora vai voltar sobre a Alahá de Shmuel que a gente falou ontem, que é uma Alahá, Amar Shmuel, Amocher Shtar Chov Lechavero, Vechazaru Machlo, Machul. Então, se a pessoa vende um Shtar Chov, um contrato de dívida, para uma outra pessoa, quer dizer, pegar Reuven, Shimon e Levi. Então, Reuven emprestou dinheiro para Shimon. E aí, Shimon deve dinheiro para Reuven. Então, Shimon deve dinheiro para Reuven. O Reuven vai lá e vende essa dívida para o Levi. Ele vendeu o contrato da dívida, quer dizer, o direito de cobrar a dívida, para o Levi. Vem o Shmuel e fala a seguinte alahá, que se o Reuven perdoar o Shimon, o Levi perdeu. Porque a dívida está perdoada. Por que a dívida está perdoada? Então a gente tem aqui algumas... vamos continuar só a Gemará e depois... a gente dá uma explicação um pouco melhor do que o que a gente falou ontem. Vafilu yoresh mocher. E mesmo o herdeiro, quer dizer, se a pessoa, o credor, né, o caso aqui o Reuven, faleceu, o filho do Reuven, que é o herdeiro dele, pode perdoar a dívida para o Shimon. Fala, Gemara, ama Ravuna Bered Rav Yoshua, viu Ravuna, filho do Rav Yoshua, e falou o seguinte, Ipikeach hu, se o Levi ele é esperto, me carquesh lei zuze, ve katavlesh tarabishme. O Levi paga alguma coisa para o Shimon, para que ele chega lá para o Shimon e fala, eu estou aqui com um contrato do Reuven que você deve para ele. Tem aqui $100,000 que você deve para ele para pagar. Ele falou, vamos fazer assim, eu te pago aqui $1,000, $2,000, a gente rasga o contrato e você escreve um contrato novo em meu nome. E aí agora, se o Shimon aceitar isso, e aí para isso que ele precisa pagar alguma coisa para ele aceitar, mas se o Shimon aceitar isso, agora ele tirou o Reuven da história. E agora, como é um contrato direto entre o Shimon e o Levi, aí o Reuven não pode mais perdoar a dívida. Agora, o que é essa história de que o Reuven vendeu o contrato pro Levi e mesmo assim ele ainda pode perdoar a dívida? Então, o Rif fala que o motivo dessa halakha é porque Mechirat Shtarot de Rabanan. Pela Torá não existe vender dívida. Então isso é um decreto de Rabanan, que ele vende o direito, só que o quê? Já que pela Torá a dívida ainda pertence ao Reuven, então, se o Reuven perdoar a dívida está perdoada. Se a dívida está perdoada, o Levi não tem como cobrar. Então, ele falou, já que essa possibilidade de vender dívida, vender ketubá, vender é derabanan, assim a opinião do Rif, então, por isso, assim, ele explica essa halakha, que já que ele vendeu, quando ele vendeu, não é uma venda 100%, e por mais que ele vendeu, ainda fica com ele uma parte. O Rabbeinu Tam discute com o Rif nos termos de que ele fala, não, a venda, Mechirat Shtarot é da Torá. Ele traz algumas provas porque é da Torá, e que não vou entrar agora em todo o assunto, mas assim, o Rabbeinu Tam fala aqui, Mechirat Shtarot é de Oraita. Quer dizer, isso de vender dívida é algo que é válido pela Torá. E se é válido pela Torá, então por que que quando ele vende, mesmo assim ele pode perdoar? Explica o Rabbeinu Tam que tem dois tipos de sheibud. Sheibud, eu não sei direito como traduzir, a tradução literal da palavra sheibud é subjugado. Mas quer dizer, quando eu empresto dinheiro para alguém, então tem o sheibud aguf, quer dizer, o fulano me deve dinheiro. Isso é uma coisa. Além disso, tem sheibud nechassim. O que quer dizer sheibud nechassim? Que os bens do fulano me devem dinheiro. Quer dizer, assim está escrito na Agmará, que todos os bens da pessoa são fiadores das dívidas que a pessoa tem. Então, quando o Reuven emprestou dinheiro para o Shimon, não só o Shimon contraiu uma dívida, mas todos os bens do Shimon contraíram uma dívida. Que o quê? Os bens do Shimon são fiadores de todas as dívidas que o Shimon tem. Então agora, quando eu vendo a minha dívida para o Levi, quer dizer, quando o Reuven, agora ontem fui eu que emprestei o dinheiro, hoje é o Reuven, né? Mas quando o Reuven vende a dívida para o Levi, fala o Rabbeinu Tam, não existe vender Sheibud Aguf. Por quê? A dívida do Shimon, do próprio Shimon, isso é com o Reuven. Não tem como vender isso. O que, que ele vende para o Levi é o direito de cobrar dos bens do Shimon. E aí quer dizer, a dívida monetária, mas é o direito de colocar ele é... Só que o quê? O Sheibud Nechassim, quer dizer, o que os bens dele tem que pagar, é como se fosse um fiador. O fiador só paga se tem dívida. Agora, como o Sheibud Aguf, a parte da dívida em si que assumiu, é uma dívida entre o Reuven e o Shimon. O Levi não tem nada a ver nessa história. Então, se o Reuven perdoar, a dívida morreu. Se a dívida morreu, não tem mais Sheibud Nechassim. Então, ele vende o Sheibud Nechassim. O Sheibud Nechassim pertence ao Levi. Não pertence mais ao Reuven. Mas o Sheibud Aguf, quer dizer, a dívida pessoal entre o Shimon, é entre o Shimon e o Reuven. Então, o direito de cobrar o dinheiro é do Levi. Mas a dívida pessoal é do Reuven, por isso o Reuven ainda pode perdoar. Então, óbvio que... E aí, quer dizer, por isso, se ele perdoou, é válido isso que ele perdoou. Só que, como a gente falou, é imoral. Você vende uma coisa para alguém e depois você vai lá e prejudica ele. E aí, por isso, é a multa que a gente falou ontem e que agora a gente vai estudar hoje na Agmará. Mas, então, voltando aqui, a Agmará falou, e Ipikeahu... Se o Levi é esperto, ele não vai ficar no risco de confiar que o Reuven não vai perdoar. Ele vai combinar com o Shimon para escrever um contrato novo. Agora, se ele escreve um contrato novo, ele sai perdendo alguma coisa. Por que ele sai perdendo alguma coisa? Que quando ele escreve um contrato novo, é com data de hoje. Então, digamos, se eu tinha um empréstimo de 10 anos atrás, né, o Reuven em 2012 foi lá e emprestou dinheiro para o Shimon. Ainda não foi não quitou a dívida. Está aí o empréstimo ainda. Então, agora ele foi lá e vendeu essa dívida para o Levi. Agora, se o Levi emprestar e escrever um documento novo, então assim, ele sai ganhando que ele não está mais na mão do Reuven. Que se o Reuven não pode mais perdoar, porque só que o quê? Ele sai perdendo que o contrato que ele vai escrever agora vai vir com data 2022. Não, a questão não é o prazo de vencimento. A questão é para poder executar os bens que o Shimon vendeu nesse meio tempo. Porque eu, quando a dívida é comigo... Eu posso pegar, quer dizer assim, eu vou lá cobrar do Shimon. Chegou, venceu a dívida, o Shimon não tem dinheiro. Eu posso tirar os bens de quem comprou coisas do Shimon desde 2012. Só que se eu vender para o Levi, se o Levi ficar com o meu contrato, ele está na minha mão. Quer dizer, eu não, né? O Reuven. Se o Levi ficar com o contrato do Reuven, então ele está na mão do Reuven. Se o Reuven perdoar, ele perde tudo. Só que se o Reuven não perdoar, ele tem direito a executar garantias desde a data que foi o empréstimo entre o Reuven e o Shimon, 2012. Se ele escreve um contrato novo, então ele ganha de um lado que ele elimina o risco de perder tudo, só que ele perde garantias. Mas é um trade-off, que ele vai ter que decidir o que ele vai querer fazer. Se confiar no Reuven, se fosse eu ele podia confiar, mas se ele vai confiar no Reuven, ou se ele vai se proteger contra o Reuven, e aí ele vai piorar o nível das garantias dele. Mas essa é a opção que ele tem aqui. Ou ele fica com o contrato original, e aí ele está na mão de quem escreveu, quer dizer, de quem era o dono do contrato original, que se ele perdoar a dívida, ela está perdoada. Só que se ele não perdoar a dívida, ele tem garantias desde a data do contrato original. Ou ele faz um contrato novo, mas aí o contrato novo é a partir de agora. se a partir de agora ele perde as garantias de todos os bens que foram vendidos. Então, agora sim, se o Shimon agora tem muitos bens na mão, que é garantias o suficiente para ele executar, então ele não tem problema nenhum. Por quê? Ele falou, se ele tem agora livre, que a partir de agora, se ele vender, ele vai poder executar. Então ele está meio que protegido. Mas então isso que a Gemara fala aqui, se ele é esperto. Amar Ameimar. Agora indo para o outro dois pontos, mas ainda continuando nesse assunto. Amar Ameimar. Mande dain dina de garmi, magbe be de meistar amealia. Então assim, tem uma machloket na Gemara em Masechet Baba Kama, se o Beidin cobra dina de garme ou não. O que é dina de garme? Quando você fez um prejuízo indireto. Então, você fez um prejuízo indireto. Então, pela Torá, você não precisa pagar esse prejuízo. Agora, a Gemara traz que tem muitos Chachamim que faziam uma multa de Rabanan e cobravam esse prejuízo quando é um prejuízo indireto, mas que ele é certeza, que certamente vai acontecer. Um prejuízo indireto, mas que ele é, apesar de ser indireto, ele é um prejuízo claro. Ele não é um prejuízo que você não sabe o que é, o que não é. Ele é um prejuízo claro e óbvio. Então, um exemplo de Dina de Garme, e até para ficar bem perto do que a gente está falando, vou fazer um outro caso, tá? Vamos, o mesmo caso que a gente falou agora. O Reuven tinha uma dívida com o Shimon, ele vendeu ela para o Levi. Aí foi lá o Shalom, rasgou o documento. Então, agora sim, o documento estava escrito lá $100,000. Agora, sem o documento, o Levi não pode cobrar os $100,000. Só que, você não prejudicou ele em $100,000. O dano, por que não? A dívida continua existindo. Ele agora não tem... Não, então, ele não tem como provar, mas eu estou vendo, isso é um prejuízo indireto. Se eu vou lá, o dano material que ele fez é o papel. Quanto vale o papel? Não, o papel. Não a dívida, porque a dívida ainda existe. Tá bom, mas imagina assim, você tem um diamante, está dentro de um cofre. Aí você foi lá e trancou o cofre. Pegou alguém, foi lá e jogou a chave fora. Ele não quebrou o diamante, ele não estragou o diamante, ele não destruiu o diamante. Não sei quanto custa para abrir o cofre ou não, mas o diamante está lá guardado no mesmo lugar. O que ele te prejudicou é a chave. Se ele foi lá, deu uma martelada na chave e estragou a chave. Então ele falou assim, ele quebrou a chave. Quanto vale a chave? Quanto vale uma chave de cofre? A chave tem o valor dela intrínseco, independentemente de quanto é o diamante que está dentro do cofre. Então assim, quem rasgou o documento, o que ele tem que pagar sem o Dina de Garme, é o valor do papel, que é um valor irrisório. Agora, só que esse é um prejuízo que é indireto, mas que é um prejuízo certo. Então, isso que vem a Agmará lá em Baba Kama, quer dizer, tem outros casos ali, mas eu estou indo nesse porque é bem parecido com o que a gente estava falando assim. Agmará lá em Masechet Baba Kama traz que Rabi Meir dá em Dina de Garme. Rabi Meir cobrava Dina de Garme. Quer dizer, mesmo que é um prejuízo indireto, ele cobrava e obrigava como uma multa, obrigava a pessoa que prejudicou a pagar esse prejuízo. E é isso que vem o Amém, ele fala assim, Mande dain dina de garme, magbe beid me estar amealha. Quem que obriga a pessoa a pagar a dina de garme, nesse caso, vai obrigar o Reuven a pagar uma multa para o Levi com o valor do estar. Por quê? Na hora que o Reuven perdoou, ele falou, quanto o Levi saiu prejudicado? 100 mil. Então, é verdade que isso foi indireto, porque eu não tirei nada dele. Eu fui lá, eu tinha um negócio com o Shimon, eu perdoei, ele automaticamente, como dano colateral do que aconteceu, acabou perdendo 100 mil. Mas, então, fala a Meimor, que quem que cobra a Dina de Garve, quem que cobra esse prejuízo indireto, obriga o Reuven a pagar $100,000 para o Levi. O Tosso traz Machloket, se é o valor de face do Star, ou o valor que o Levi pagou no Star. Então, duas opiniões no Tosso. O Rashi aqui fala o valor de face. Os 100 mil dólares é o que ele prejudicou ele. Então, Amar Amir, Mande Dain Dinadegarme, Magbebeid Mei Estara Mealha. Mande Lodain Dinadegarme, Magbebeid Mei Niara Bealma. Quem que não cobra Dinadegarme? Quem que não cobra os prejuízos indiretos? Então, Reuven não precisa pagar nada pro Levi. Por quê? O Reuven fala, o que eu vendi pro Levi? Um papel. O papel está lá na mão dele. Não, quando ele me pagou, para que ele me pagou? Pelo papel. É verdade que o valor desse papel é para poder cobrar a dívida. Mas ele falou, Então isso que os mefarshim aqui explicam, que isso que está escrito de mei niar bealma, não é que ele paga o valor do papel. Ele está falando, olha, eu vendi para ele o papel, ele recebeu o papel está com ele. Agora, se ele vendeu para ele o documento, para quem fala que, para quem dá em dinadigarme, quer dizer que obriga ele por prejuízos indiretos que ele fez, na hora que ele perdoou a dívida, ele certeza prejudicou o cara que comprou essa dívida. Então, por isso ele precisa pagar o prejuízo que ele causou. Para quem não cobra prejuízo indireto, aí não tem isso. Então, Ava Uvda, aconteceu uma história assim, de Kafie Rafram le Ravashi, e aí o Rafram obrigou o Ravashi. O que quer dizer ele obrigou o Ravashi? O Rashi explica que o Ravashi era o juiz, ele não era o que vendeu a dívida e depois perdoou. Acho que pelo motivo que ele não queria falar que o Ravashi fez uma coisa dessas, como a gente falou ontem e hoje. É algo imoral, você vender para um e depois perdoar a dívida para o outro, etc. É algo imoral. Então, o Ravashi aqui, ele era o juiz em quem chegou esse caso. O Ravashi estava na dúvida se ele ia julgar, se ele ia decidir como quem cobra os prejuízos indiretos, que é o Rabi Meir, ou como quem não cobra os prejuízos indiretos. E aí o Raframo obrigou ele a cobrar. Quer dizer, o Rashi fala, ele fez perguntas e trouxe provas até que o Ravashi não teve saída e eles pascunam aquele alahá conforme o Rabi Meir, e assim é alahá conforme o Rabi Meir, que quando é um prejuízo indireto, que ele certamente vai acontecer, aí a gente cobra uma multa para pagar esse prejuízo. Então, veag bebê, e aí cobraram esse dinheiro, kikeshura letzalme, do jeito que quando alguém vai vender uma tora de madeira para fazerem nela, como chama? Tipo bordado, mas em madeira. Enfeite em relevo. Deu branco agora o nome disso em português. Mas ele vai fazer ali o enfeite em relevo na madeira. Que a madeira que ele vai comprar para isso precisa ser uma madeira lisinha. Porque se a madeira já tem defeitos, estraga toda a arte ali. Então, a Gemara está comparando que o Raframe fez o Ravashi cobrar esse dinheiro até o último centavo. Agora, continua a Gemara falando assim. Amar Meimar, Mishmei de Rav Chama. Veio a Meimar e falou em nome de Rav Chama. Aiman de Ikale, Ktubá Tisha, o Balchov. Uma pessoa que tem sobre ele uma Ktubá de mulher, quer dizer, ele tem uma Ktubá para pagar, que é ou divorciou, ou o marido faleceu, os herdeiros têm que pagar a Ketubá, etc. Então ele tem que pagar a Ketubá e ele tem que pagar o Baal Chov, o credor. Ele pegou o dinheiro emprestado, estava devendo dinheiro, tem que pagar o credor. Então ele tem as duas dívidas para cobrar, a dívida da Ketubá e a dívida do empréstimo. Veit le ara, veit le zuze. E ele tem terrenos e ele tem dinheiro, cash para pagar. Então fala a Gemara, le baal chov mesalkinan le bezuze. Pro credor, para quem emprestou dinheiro, ele paga o dinheiro cash. Já a gente vai falar por quê. La isha mesalkinan la beara. Para a mulher a gente dá terrenos. Por quê? Ai que diné, ai que diné. Cada um recebe conforme a sua lei. Quer dizer o quê? O cara que emprestou, o que ele emprestou? Dinheiro. Ele emprestou dinheiro cash. Ele recebe de volta dinheiro, cash. Então, se não tem dinheiro, dá para ele terrenos. Mas, se tem dinheiro, você tem que dar para ele em dinheiro. Então ele emprestou em dinheiro vivo, tá, vai receber dinheiro vivo. A mulher, quando casou, o que ela trouxe para o marido? Bens, terrenos, outros bens, etc. Então, a mulher agora, o que ela quer? Receber um terreno para, desse terreno, ela poder ou se sustentar, ou vender para pegar, ou ela vai produzir e sustentar, ou ela vai arrendar o terreno para alguém, e aí o cara vai pagar para ela alguma coisa, ela vai alugar, e aí com isso ela vai se sustentar. Então, quando ela casou, ela estava pensando no terreno, então agora o terreno é o ideal de dar para a mulher. Então assim falou o Ameimar em nome do Rabi Chama. Cada um a gente dá conforme o dele. Até aqui é o simples. Agora a Gemara vai complicar um pouquinho. Vei lo ika elachad. Então ele fala assim. Velo ika elachad ara velo chazia elalechad. Se só tem o terreno, não tem dinheiro. E só dá para uma pessoa, ou para o credor, ou para a mulher. Lebalchov yavinan le. Leishalo yavinan la. A gente dá para o credor, e não para a mulher. Maitama. Qual que é o motivo disso? Eu termo imacha isso, lisa isha, rotzale nascer. Mais do que o homem quer casar, a mulher quer casar. Quer dizer o quê? Na verdade, a Gemara aqui pulou uma linha. Maurashi traz o raciocínio por completo. O raciocínio é assim. Hachamim queriam dar vantagem para o credor, porque senão ele não empresta dinheiro. O cara, antes de prestar dinheiro, ele pensa duas vezes. Vou ter garantia, não vou ter garantia, vou cobrar, não cobrar. Porque para ele é mais fácil. Fica com dinheiro no bolso. E ok. Até porque, de qualquer jeito, os empréstimos de dinheiro eram sem juros. Então, ele falou para ele... Guarda o dinheiro embaixo da cama, deixa no cofre, deixa enterrado em algum lugar. Ele falou, o dinheiro está garantido, para que ele vai arriscar? Só que o quê? Se a pessoa que tem dinheiro não quer emprestar, as pessoas que precisam de dinheiro emprestado passam necessidade. Então, Ramin queria que as pessoas que têm dinheiro estivessem dispostas a emprestar dinheiro. Então, por isso, eles fizeram várias takanot, para facilitar a cobrança deles, para que eles não deixem de prestar dinheiro. Agora, e é isso que a Gemara está falando. Agora, em relação à mulher, por mais que a gente falou lá atrás, que Mishum Hina a gente sim colocou algumas vantagens para a mulher, para facilitar a cobrança da Ketubah. Mas ele falou, se no fim das contas, você vai falar para a mulher, olha... Se tiver um credor junto com você, o credor tem preferência sobre você, a mulher não vai deixar de casar por causa disso. Então, já que a mulher não vai deixar de casar por causa disso, mas o credor vai deixar de emprestar o dinheiro por causa disso, então a gente dá vantagem para o credor. Por quê? Porque a gente precisa que o credor continue emprestando dinheiro. Porque se não tem crédito, quem sofre... É quem precisa de dinheiro. Então, a lógica aqui é, se eu não vou me preocupar em que a pessoa que empreste dinheiro esteja satisfeito, ele vai simplesmente não emprestar o dinheiro. Então, quem vai passar necessidade é a pessoa que precisa de dinheiro. Então, eu faço uma takaná para facilitar a vida de quem empresta dinheiro, mas no fim das contas eu estou facilitando a vida de quem pega o dinheiro emprestado, porque senão ele não vai achar dinheiro para pegar. Aí vai ter que pegar dinheiro do Goi, que cobra juros altos, aí sei lá. Então, a ideia é mais ou menos essa. E é isso que fala a Gemara. Em relação à mulher, eu não estou tão desesperado que ela cobre. Só que o Rashi traz um detalhe interessante e importante aqui. Fala o Rashi. Estou lendo o Rashi. Yoter mimashe aish rotze vechule. Só que na segunda linha desse Rashi, que não é um Dibura Matril, na Gemara aqui que eu tenho, a foto tem um ponto, acho que nas outras Gemarot não tem pontos. Ele falou, Velo Regina Lomar Mishum China. Eu não tenho medo de falar Mishum China, que a mulher não vai deixar de casar por causa disso. Agora fala o Rashi, Vidavka, Shashtarot, Nichtevu Beyom Echad. Que eu só falo isso se ambos têm a mesma data. o empréstimo e a Ketubá. Aval, im kadma zman Ketubá e Gová. Se um deles tem data anterior, quem tem data anterior tem preferência no terreno. Não, porque aqui a gente está falando do terreno. Lá era o bens que estavam em Efker, que não tinha Sheibud. Aqui a gente está falando do terreno. O terreno tem Sheibud, quem, ao contrário. Lá a gente falou que o mais fraco recebe, porque o mais forte pode pegar dos terrenos. E, então, aqui a gente está falando do terreno. Quem pega o terreno é o mais forte. Então, fala Urashi. Se os dois são iguais, porque os dois são na mesma data, aí eu dou preferência para o credor. Mas, se os dois não são iguais, eu dou preferência para quem tem a data mais antiga. E por isso sempre, quanto mais antiga a data, melhor. Isso que a gente falou no começo do shiur hoje, que se ele fizer uma data nova, ele vai perder alguma coisa. Mas bom, segue aqui a Gemara. Ama le Rav Papa le Rav Kama. Veio Rav Papa e falou para Rav Kama. Vadai de Amritu Mishmei de Rava. Ai mande mas que beis use. It le ara ve it le ara ve ata balcho ve katava mine. Ve amar le zil shakol me ara. Amrina le zil zavin at ve aite av le. Então veio Rav Papa e perguntou para Rav Kama o seguinte. É verdade o que eu ouvi de você, quer dizer, eu ouvi em seu nome, que você falou em nome do Rava, a seguinte alahá. Se tem uma pessoa que está devendo dinheiro para outra pessoa, e aí a pessoa que está devendo dinheiro, né, o que pegou o dinheiro emprestado, ele está devendo dinheiro, ele tem agora... E aí ele foi cobrar. E aí não tinha dinheiro para pagar. E aí ele foi pagar com terreno. Então, é verdade o que eu ouvi que você falou, que a gente não paga com terreno. A gente fala pro cara que pegou o dinheiro emprestado, olha, vai você, vende o terreno, e aí paga com dinheiro. É verdade essa lacá? Amarelo? Ele falou, não, nunca falei essa lacha. Então, Emali, gufa de uva, echiava. Ele falou, me conta direito a história, então, o que que aconteceu? Porque alguma coisa aconteceu, não estou falando errado. Ele falou, não, amarle, tolema otav, eu vejo que o Javi mava. Não, ele falou, lá tinha dinheiro. Aí o cara que emprestou, falou, o cara recebeu o dinheiro. Só que o cara que devia o dinheiro, chegou e falou, olha, não, esse dinheiro é do Goy, que eu preciso pagar para ele, etc. e tudo. Então, ele falou, já que... Olha, Urashi, tole maota veovet kochavim. Maota ya lo lifroa veomer shelovet kochavim mesmo. Ele tinha dinheiro para pagar, só que ele falou, esse dinheiro pertence ao Goy, não é meu. E aí, por isso, ali, fizeram ele vender o terreno para pagar em dinheiro, porque isso que ele tinha dinheiro e ele falou que era do Goy, ele não tinha muita credibilidade. Então ele falou, o Asa Shiloka Ogen, quer dizer, ele agiu de maneira incorreta, que ele estava pegando com dinheiro e falando que esse dinheiro pertencia ao Goy, etc. Então, Leficha Hasubo Shiloka Ogen, por isso fizeram ele vender o terreno. Quer dizer, normalmente a pessoa vai pagar com bens, é válido o pagamento com bens. Eu não obrigo ele a vender o bem e pagar em dinheiro. Ele falou, olha, ele entregou o bem, ele pagou. Por quê? Como está escrito... isso em relação a Nezikim, mas em todas as coisas a gente fala isso. Yashiv lerabot, shavei kesef kesef, kesef afilu subim. Então ele falou, ele vai pagar terreno, o terreno tem valor, então chama que ele pagou a dívida. Como a gente falou antes, em nome do Rabbeinu Tam, que os bens da pessoa são fiadores sobre as dívidas da pessoa. Então o meu bem é fiador, ele vai lá e paga, a dívida foi paga. Se eu entreguei o terreno, tá ok. Aquele caso, a gente fez o cara vender o terreno, etc., porque ele tinha dinheiro para pagar e ele ficou inventando desculpa para não pagar o dinheiro. Então aí a gente falou, olha, você não quer pagar o dinheiro? Ok, vende o terreno e paga em dinheiro. Porque aí o seu credor não vai sair perdendo por causa das suas histórias. Amale Rav Kana Rav Papa, le didachte amarta priat balchov mitzvah. Ele falou, veio o Rav Kana e falou para o Rav Papa o seguinte, ele falou, olha, você fala que pagar uma dívida é mitzvah. Então, o devedor, virou e falou, Amar, Lonichale, David mitzvah. Ele falou, não quero fazer a mitzvah. Ele tem livre-arbítrio, não? Mas, o que a gente faz? Então, Amarle, Tanina. Ele falou, não, está escrito na... Não sei se isso é uma Mishnah ou uma Braita. Bamei, Devarim, Amurim, Bemizot, Lotase. O Rashi fala, o que a Gemara está falando, Bamei, Devarim, Amurim? Tem uma halakha aqui, alguém que transgrediu um Lotase, né? Dependendo do Lotase, Sheshbo Masé, tem as regras ali, Masechet Makot, ele toma 39 chicotadas. Quer dizer, na Torá está escrito o número chegando no 40, quer dizer, 39 chicotadas. E 39 não mais. Quer dizer, alguém que der nele uma chicotada a mais, está transgredindo uma mitzvah da Torá. Uma chicotada. Então, quer dizer, ele é obrigado a pagar, é obrigado a receber 39 chicotadas. Vem a Braita e fala o seguinte, quando eu falo que o limite é 39 chicotadas, bem mitzvot lo tase, mitzvot lo tase. Aval bem mitzvot ase. Agora, se é uma mitzvot ase, kegon, shomrim lo ase suká. Vem no se, mandaram ele fazer suká, ele não quer comer na suká. Lulav, vem no se, mandaram ele fazer mitzvah de lulav, ele não quer fazer. Shofar ou qualquer outra mitzvah tase, está escrito no, na Mishnah, makim oto, achetzenaf shoho. Quer dizer, a gente bate nele até ele fazer a mitzvah. Aqui está falando até sair a alma dele, mas é advelot bichlal, quer dizer, é não inclusive esse limite. Então você não pode matar nele, mas você bate nele enquanto ele aguenta até ele fazer a mitzvah. Aí ele falou, você bateu, chegou ali no limite, ele ainda não aceitou fazer a mitzvah, espera um pouquinho, quando ele melhorou, bate nele mais, mas obriga ele a fazer a mitzvah. Então fala o Rav Papa, a mesma coisa, então se priad balchov é mitzvah, a gente obriga ele a fazer a mitzvah. Não tem isso, é meu livre-arbítrio, seu livre-arbítrio você vai cumprir a mitzvah, ou de livre espontânea vontade, ou de livre espancada vontade. Mas você vai cumprir a mitzvah. Então, ele falou, se ele não quiser pagar, a gente obriga ele a pagar. Não tem, não quero pagar. Deve. Se a dívida não está comprovada, tem outros problemas, outra coisa, o cara fala, já paguei a dívida, outro argumento. Se o cara fala, devo, não nego, não quero pagar, chicote. Então hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.